bem-vindos a mais um episódio de Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto à pulante Camila Quintzel nesse podcast semanal para narrar as lendas mais cabeludas, os mitos que dão seus pulos, o folclore que anda pra cá e pra lá. O mito de hoje foi um pedido da Marina Marques, que quer saber mais sobre a lenda da perna cabeluda. Marina, esse episódio é pra você, então curta e compartilha pra gente continuar trazendo mitos decepados aqui pra esse podcast. Olha, gente, eu não vou fingir costume, não. Quando eu recebi esse pedido, eu dei risada, porque não é todo dia que alguém me fala de uma lenda de uma perna cabeluda. Mas aí eu lembrei que em algum momento da minha infância, meu avô falou disso e eu ignorei, pois bizarro. Seu João, meu avô, era de Pernambuco e é desse estado maravilhoso que vem essa lenda que é basicamente isso. Uma perna peluda, decepada, com unhas grandes e podres, pulante e com vontade própria. Você pode estar rindo agora, mas saiba que essa história tirou o sono das crianças e até de alguns adultos da Grande Recife nos anos 70. Segundo os boatos, ela se movia aos pulos, ficando escondida atrás das árvores e então perseguindo gente desprevenida de madrugada. E assim, se já seria medonho ser seguido por uma perna peluda e sem corpo, pior é que a questão é que a perna era agressiva, minha gente, agressiva real, de atacar a galera, chutar, dar voadora, rasteira e surrar você até a morte. Imagina morrer de chute de uma perna cabeluda.
Eita, chegou na voadora!
Agora, aqui vem o plot twist. Essa lenda urbana, na verdade, tem autor. É, amigos, a perna cabeluda surgiu da fértil imaginação de Raimundo Carreiro, jornalista recifense e autor de obras premiadas. Pois é, na década de 70, Carreiro trabalhava no Diário de Pernambuco e estava lá de plantão quando um colega de redação chegou meio perturbado, dizendo que tinha visto embaixo da cama que dividia com a esposa uma perna cabeluda. É isso que vocês ouviram. Ele viu uma perna cabeluda embaixo da cama do casal e, segundo ele, não tinha tronco. Segundo Raimundo, não seria uma história de traição, mas uma história mirabolante mesmo, porque eles tinham o costume de inventar essas coisas para fazer piada no turno da noite, dar aquela animada, contar no bar, porque o pessoal ficava de plantão à noite e era difícil ficar acordado, né? Como o Brasil estava sob o regime militar, né, estava no meio da ditadura militar, muitas matérias eram censuradas na hora de publicar e o editor do jornal, Marx Fernandes, aproveitou essas histórias para tapar buraco mesmo de quando tinha matéria censurada e incumbiu o Raimundo de fazer uma coluna policial com casos absurdos, ou seja, com essas loucuras que ele e os colegas inventavam à noite. Aí, quando saiu a história da perna cabeluda, começou a chover de gente falando que tinha sido atacado pela tal perna, com direito a ossos quebrados e tudo mais. Muita gente hoje em dia diz que provavelmente era gente que apanhou da repressão e que por isso vinha com essa história para justificar, né, os machucados tal, que tinha sido a perna cabeluda. Mas Raimundo, que fez parte do movimento armorial criado por Ariano Suassuna na busca por criar uma arte erudita a partir da popular, tem uma teoria desconfortável para explicar o fenômeno da perna cabeluda. Brigas entre os maridos e os amantes das suas esposas. Ou seja, para não assumir a vergonha de ser corno, os machões jogavam a culpa na perna insana e agressiva. Ou seja, eles flagravam o amante com a mulher e apanhavam do amante. Ou então, ao contrário, os amantes apanhavam dos maridos. E daí, para não falar que o machão apanhou, né, foi pego no flagra, eles falavam que tinha sido a misteriosa perna cabeluda. A perna cabeluda fez tanto sucesso no jornal que acabou aparecendo em programas de rádio, em música do Chico Sainz, numa HQ chamada A Rasteira da Perna Cabeluda e muitos avistamentos no Carnaval de Salvador e no Ceará na década de 90. Ou seja, a lenda da perna cabeluda ficou popular e viajou. O escritor de cordéis Guaipuan Vieira deu um upgrade na perna cabeluda e fez ela com um olho no joelho, boca com dentes felinos, nariz pontudo e língua com ponta cortante, além de unhas afiadas e um esporão no calcanhar. Então ele deixou ela turbinada.
Se algum malandro correr atrás de mim, ele vai ter que ter perna pra me pegar, hein?
E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologias, todas as quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato@euideuses.com.br ou, se preferir, apareça nas nossas redes sociais para trocar uma ideia com a gente. Facebook, Instagram, no próprio YouTube. A maioria prefere conversar com a gente pelo Instagram, mas fiquem à vontade. Recadinhos. A Helenara Einstein Leitão comentou no episódio do Caim que claro que ia sobrar pra Eva, né, gente? Coisa bem machista culpar ela, falar que ela traiu o Adão com a serpente, enfim. Helenara, a gente super concorda com você. Acho isso desculpinha pra tentar jogar a culpa na mulher. A Aisha marcou a Fernanda Valente dizendo que a gente tem as melhores histórias. A gente tenta, Isha, e eu espero que a Fernanda tenha gostado também da história e fique com a gente para as próximas. E como a gente sempre pede, se você gostou, compartilhe o podcast, compartilhe com os amigos, divulgue, porque isso nos ajuda a crescer e continuar no ar, né? Dá aquele ânimo para a gente continuar produzindo. E fica aquela dica para você chutar os problemas para longe. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye!